Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 7 de agosto, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana José, com a assessoria técnica de Patrício Tiprari. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano, a temperatura em torno dos 32 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Cardeal Scherer entre os novos membros do Conselho para a Economia do Vaticano. Patriarcado Caldeu convoca dia de oração e jejum pelo Líbano. Unicef, explosões em Beirute deixam 80 mil crianças deslocadas. Campanha da Caritas Polônia em favor do Líbano. Argentina, 7 de agosto, é festa de São Caetano, padroeiro do pão e do trabalho. Jurisdição dos patriarcas católicos orientais estende-se por toda a Península Arábica. No estado do Rio Grande do Sul, a situação pandêmica está complicada. Nós conversamos com o arcebispo de Porto Alegre e vice-presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. Nesse 7 de agosto, a Igreja recorda São Caetano. Ele nasceu em 1480 em Vicenza, norte da Itália, e foi um dos grandes homens que se destacaram na luta pela reforma de vida e de costumes no seio da Igreja. Por isso, instituiu a Congregação dos Teatinos. Para a criação da sua comunidade religiosa, Caetano contou com a grande colaboração do bispo Dom Pedro Carafa. Contudo, em virtude da sua grande humildade, não quis lugar de honra e de destaque, preferindo ficar ao lado de Dom Carafa, que se tornou o primeiro superior-geral. Caetano dedicou seu apostolado entre os pobres, abriu asilos e fundou hospitais. Faleceu em Nápoles com 67 anos de idade. Sua obra começou a dar frutos apenas 8 anos depois, quando Dom Carafa foi eleito Papa com o nome de Paulo IV, tornando-se um grande reformador da Igreja. O Papa Francisco nomeou ontem o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer, como novo membro do Conselho para a Economia. Junto ao arcebispo de São Paulo, mais 5 cardeais. O Santo Padre escolheu também 6 mulheres leigas, especialistas para o Conselho para a Economia. O Conselho é composto por 15 membros, dos quais 8 são escolhidos entre cardeais e bispos, de modo a refletir a universalidade da Igreja, e 7 são especialistas de várias nacionalidades, com competência financeira e profissionalismo reconhecido. O arcebispo de Munique, Freising, na Alemanha, cardeal Reinhard Marx, permanece como coordenador do órgão. O Patriarcado Caldeu convoca dia de oração e jejum pelo Líbano. Um dia de oração e jejum em solidariedade com o Líbano, devastado em 4 de agosto por 2 explosões no porto de Beirute, em um depósito de nitrato de amônio. A iniciativa é promovida pelo Patriarcado Caldeu, no Iraque. Jackson Erpen.
O cardeal Luiz Rafael I Sacô, patriarca de Babilônia dos Caldeus, lê-se no site, convida todas as filhas e filhos da Igreja Caldeia a dedicar um dia de oração e jejum em solidariedade à Igreja no Líbano. Peçamos a Deus, conclui a nota, para proteger o Líbano, o Iraque e os povos da região de todo o mal. Em Beirute, o balanço das explosões registrou, até o momento, num balanço ainda provisório, quase 140 mortos e mais de 5 mil feridos, sem falar nas 300 mil pessoas que ficaram sem moradia devido aos desabamentos de casas, igrejas, hospitais, hotéis e prédios públicos. solidariedade no mundo foi imediata, a começar pelo Papa Francisco, que na primeira audiência geral, após as férias de verão, na última quarta-feira, pediu.
Preghiamo per le vittime e per i loro familiari. E preghiamo per il Libano, perché con impegno di tutte le sue componenti sociali, politico e religiose, possa affrontare questo momento così tragico e doloroso e con l'aiuto della comunità internazionale superare la grave crisi che sta attraversando.
Rezemos pelas vítimas e suas famílias e rezemos pelo Líbano para que, com o compromisso de todos os seus componentes sociais, políticos e religiosos, possa enfrentar esse momento trágico e doloroso e, com a ajuda da comunidade internacional, superar a grave crise que está atravessando. Também as Cáritas de diversos países lançaram campanhas em favor das vítimas da tragédia. Países como Catar, França, Inglaterra, Itália, Polônia, República Tcheca, entre outros, enviaram equipes de resgate com cães farejadores e diversas cargas com alimentos, colchões, barracas e outros materiais de primeira necessidade.
Unicef: explosões em Beirute deixaram 80 mil crianças deslocadas. Raimundo Lima.
Segundo estimativas do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, cerca de 80 mil crianças encontram-se deslocadas por causa das explosões em Beirute, no Líbano, com famílias atingidas em situação de grande necessidade de ajudas. As explosões da tarde de terça-feira, 4 de agosto, na área portuária da capital libanesa, deixaram 140 mortos, 5 mil feridos e centenas de desaparecidos. O Unicef preocupa-se com o fato que muitas crianças sofreram traumas e permanecem em estado de choque. Nas últimas 24 horas, o Unicef continuou se coordenando estreitamente com as autoridades e parceiros que atuam em loco para atender às necessidades imediatas das famílias atingidas, concentrando-se na saúde, água e bem-estar das crianças, disse a representante adjunta do Unicef no Líbano, Violet Speck-Warneri. O porto de Beirute, onde ocorreram as explosões, é a principal âncora de salvação do país e encontra-se agora completamente destruído. Em seguida, o comunicado do Fundo das Nações Unidas para a Infância traz alguns dados, segundo as últimas informações. Há inúmeros relatos de crianças que foram separadas dos membros da família, algumas das quais ainda estão desaparecidas. Pelo menos 12 unidades de atendimento médico primário, centros de saúde materna, neonatal e de vacinação em Beirute foram danificados, tendo impacto sobre os serviços para quase 120 mil pessoas. Um hospital pediátrico na zona urbana de Carantina, que tinha uma unidade especializada no tratamento de recém-nascidos, foi destruído. Um recém-nascido morreu. Os demais hospitais em funcionamento estão sobrecarregados e se encontram sem os fornecimentos médicos essenciais. 10 contêineres fornecidos pelo Ministério da Saúde Pública com equipamentos de proteção individual foram destruídos. 5 dos 7 frigoríferos de vacinas mantidos pelo Unicef foram destruídos na explosão, afetando os principais programas de vacinação. Muitas escolas sofreram danos em Beirute e nos arredores. O nível dos danos está sendo avaliado. 464 novos casos de Covid-19 foram registrados nas últimas 48 horas. O Unicef está apoiando as autoridades locais e parceiros. Nossas equipes estão trabalhando 24 horas por dia para fornecer a assistência necessária às pessoas afetadas, declarou Speck-Warneri. O Unicef no Líbano está trabalhando em parceria para aumentar o apoio às crianças afetadas e suas famílias, para atender às necessidades imediatas e a médio prazo, acrescenta a nota, destacando algumas de suas ações. Distribuição de água potável aos agentes de socorro na linha de frente e àqueles que vivem na área atingida ao redor do porto de Beirute. Realização de avaliações preliminares de armazéns, escolas, câmaras frigoríferas, infraestruturas hídricas e unidades de saúde, incluindo hospitais e unidades de terapia intensiva especializados em cuidados com recém-nascidos. Estima-se que 90% do fornecimento de vacinas armazenadas tenha sido salvo no armazém danificado no porto. Dar apoio psicossocial para ajudar as crianças a lidar com a dor e o trauma. Ajudar a reintegração das crianças que foram separadas de suas famílias e a criação de um número de emergência. Trabalho com jovens voluntários para ajudar a limpar diferentes áreas. Estabelecer um programa de transferência de dinheiro para assistência de moradia temporária para famílias deslocadas pela perda de suas casas. Para atender a essas enormes necessidades, o Unicef precisa imediatamente de quase 4 milhões e 400 mil dólares. Para tal, o Unicef Itália lançou, sem mais tardar, uma campanha de arrecadação de fundos. Neste momento particular, as crianças do Líbano precisam da ajuda de todos, declarou o presidente do Unicef Itália, Francesco Samengo.
Jurisdição dos patriarcas católicos orientais estende-se por toda a Península Arábica. Vamos saber do que se trata com Mariângela Jarugá.
Com um rescrito publicado nesta quinta-feira pela sala de imprensa da Santa Sé, o Papa estendeu a jurisdição dos patriarcas católicos orientais a toda a Península Arábica. Francisco tomou esta decisão a pedido dos patriarcas e em vista de um bem espiritual maior para os seus fiéis, considerando as prerrogativas históricas de sua jurisdição sobre o território. O cuidado pastoral dos fiéis orientais sobre os quais exercem jurisdição será realizado em coordenação com os vigários apostólicos. Exceto pelas prerrogativas dos representantes pontifícios, os vigários apostólicos são os representantes da Igreja Católica junto das autoridades políticas dos seus respectivos países, e a eles os patriarcas orientais farão referência neste âmbito. Em derrogação ao cânone 85... do Código dos Cânones das Igrejas Orientais, a eventual ereção de novas circunscrições eclesiásticas pelos sínodos das igrejas patriarcais sui iuris estará sujeita à autorização prévia da Sé Apostólica. Essa derrogação é estabelecida por 5 anos, após os quais será revista. Recordamos que na área do Oriente Próximo e Médio, 2 dicastérios exercem sua jurisdição. A Congregação para a Evangelização dos Povos, nos Vicariatos Apostólicos Latinos da Arábia do Sul e do Norte, e a Congregação para as Igrejas Orientais, nos países vizinhos ao Golfo Pérsico, como a Jordânia, Iraque, Irã, Líbano, Síria, Palestina, Israel e Egito. A medida pontifícia publicada nesta quinta-feira é fruto da avaliação atenta feita pelo Papa junto com os dicastérios competentes da Cúria Romana, depois de ouvir as observações apresentadas pelos patriarcas e vigários apostólicos da Arábia do Norte e do Sul. Esta medida diz respeito a 6 igrejas patriarcais católicas orientais: Alexandria dos Coptas, Antioquia dos Maronitas, Antioquia dos Sírios, Antioquia dos Greco-Melquitas, Babilônia dos Caldeus e Cilícia dos Armênios. A perspectiva na qual ler o rescrito é a da comunhão. Apesar da diversidade das tradições rituais e das suas legítimas e históricas prerrogativas, a Igreja Católica, num contexto de grande maioria muçulmana, deve continuar protegendo e promovendo um horizonte comum de ação pastoral, acordo e colaboração, bem como a importância de não multiplicar os interlocutores junto das autoridades políticas, diante das quais os representantes pontifícios e os vigários apostólicos continuam sendo referência privilegiada. As igrejas patriarcais católicas, por sua vez, podendo contar com a sua presença secular na região, poderão prestar uma assistência pastoral direta aos seus fiéis, que desde 2003 se encontram sob a jurisdição dos vigários apostólicos latinos. Todos juntos, latinos e orientais, de uma forma agora mais estruturada e coordenada, continuarão seguindo os trabalhadores migrantes católicos presentes na região, para que nunca percam a oportunidade de ouvir o anúncio do Evangelho e serem acompanhados pelos seus legítimos pastores.
No estado do Rio Grande do Sul, a situação pandêmica está complicada. O número de internados nas UTIs é expressivo. As unidades estão operando com capacidade máxima. O desemprego, a falta de opções e oportunidades preocupa. Temos alguns bispos que estão contaminados pela Covid-19. Também vários padres. Foi o que disse a Rádio Vaticano, Vatican News, o arcebispo de Porto Alegre e vice-presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler. Some-se a isso, disse, a situação nacional.
Nosso Brasil está perto de atingir a cifra de 100 mil mortos pelo Covid-19. Atualmente, o sul do Brasil, sudoeste também, sofre fortemente as consequências da epidemia pelo coronavírus. O estado de Santa Catarina, por exemplo, está sofrendo duramente as consequências. É talvez um dos estados, na atualidade, que mais sofre com a situação. Também o nosso Rio Grande do Sul. É verdade, o nosso povo se sente cansado com a situação de necessidade do distanciamento social e sofre também as consequências do desemprego. Os hospitais da nossa região metropolitana de Porto Alegre estão no seu limite. Só a título de informação, há 5, 6 semanas atrás, a média de internados nas UTIs devido ao vírus do corona giravam em torno de 70 pessoas. Hoje nós estamos com 370, 380 internados nas UTIs.
O arcebispo de Porto Alegre disse ainda que merece destaque nesse contexto de dor, de sofrimento, de angústias, as iniciativas de solidariedade que marcam muitas de nossas comunidades eclesiais.
Realmente esse é um dado muito belo, que expressa, sim, a atenção, o cuidado que as comunidades cultivam em relação aos menos favorecidos da região.
O Brasil passa também por uma grave crise econômica, política, sanitária.
A epidemia veio mais uma vez escancarar aquilo que já se sabia, mas que pouco se fala. A gritante e escandalosa desigualdade socioeconômica reinante entre nós. Essa situação, fruto também de um modelo produtivo globalizado, desconsidera a necessidade de cuidar e promover a vida, a justiça e o cuidado pela casa comum.
Dom Jaime afirma que estamos diante de desafios que exigem discernir, em cada circunstância, o verdadeiro bem e escolher a partir do Evangelho, sempre a partir do Evangelho e da doutrina social da Igreja, os meios adequados para cumprir este verdadeiro bem.
Isso pressupõe conhecer a situação, abrir-se à inspiração do Espírito e sondar o necessário e viável para desenvolver ações eficazes. Estas atitudes favorecem, eu diria, de decisões coerentes, realistas e orientadas pelo senso de responsabilidade. O momento que vivemos, creio, pode ser comparado a um grande laboratório, onde o novo, talvez, que nós desejamos, iluminados pelo Evangelho do Crucificado Ressuscitado, está sendo forjado. Gosto de repetir que nesses momentos de crise da história, sobretudo nestes, nós, Igreja, somos convidados a exercitar a ousadia e a criatividade apostólicas. Que Deus abençoe o nosso povo, que possamos encontrar caminhos de solução para os diversos desafios que atingem a todos indistintamente.
A Caritas Polônia lançou uma campanha de coleta de fundos para ajudar os irmãos no Líbano afetados pela tragédia da explosão ocorrida na terça-feira no porto de Beirute. Em uma declaração publicada no site da Conferência Episcopal Polonês, o organismo de caridade afirma que hoje os olhos do mundo estão voltados para Beirute. A tragédia vivida pelos habitantes daquela cidade, que já sofreu muito, afetou a todos nós. É por isso que hoje queremos enviar um sinal claro de solidariedade de Varsóvia, para garantir que eles possam contar com o nosso apoio. Para começar, doamos 100 mil zlotys à Caritas Líbano para garantir as necessidades mais importantes. Ao mesmo tempo, estamos lançando uma coleta por meio da qual cada um de nós terá a oportunidade de contribuir para a reconstrução de Beirute, disse o padre Marcin Zik, diretor da Caritas Polonês. Os fundos da coleta lançada pela Caritas Polônia serão usados principalmente na distribuição de alimentos para as pessoas do distrito que ficaram sem nada, além de assistência médica para as vítimas e limpeza das ruas. A coordenação das atividades no local será de responsabilidade dos funcionários da Caritas Líbano. O desastre foi causado pela explosão de 2.750 toneladas de nitrato de amônio armazenadas por 6 anos em um armazém portuário. No Líbano, foi declarado estado de emergência de 2 semanas e 3 dias de luto nacional.
E vamos até a Argentina. Hoje, 7 de agosto, é a festa de São Caetano, padroeiro do pão e do trabalho. Raimundo.
Estamos num momento difícil. O tema do trabalho é uma preocupação de todos. São palavras do arcebispo de Buenos Aires e primaz da Argentina, cardeal Mário Aurélio Poli, contidas na mensagem em vídeo difundida para a festa de São Caetano, cuja memória litúrgica é celebrada no dia 7 de agosto. Conhecido como o padroeiro do pão e do trabalho, São Caetano é muito venerado em Buenos Aires, uma cidade que lhe dedicou 2 grandes santuários. Quando as portas destes santuários são abertas, a esperança e a providência também são abertas, porque para aqueles que buscam Deus através de seus santos, Deus nunca solta a mão, afirma o cardeal. Através de São Caetano e muitos outros santos, Deus tem mostrado muitas graças, tanto materiais como espirituais, das quais precisamos para continuar seguindo adiante, acrescenta o purpurado. Este ano, por causa da pandemia da Covid-19, a festa do santo será celebrada de maneira diferente. De fato, as peregrinações não serão possíveis em respeito às normas sanitárias anticontágio. Por esta razão, o arcebispo de Buenos Aires convida os fiéis a rezar em casa, montando um pequeno altar doméstico e acendendo uma vela votiva. Deus sabe como ouvir as orações das pessoas, onde quer que se encontrem, frisa o cardeal. Em todo caso, as missas serão celebradas nos santuários sem a participação das pessoas e serão transmitidas ao vivo pela televisão e em streaming pela web. Rezaremos segundo as intenções de todos. Se nas casas há dor pelo que estamos passando, não falte a alegria da fé, enfatiza. Que o Senhor nos conceda tudo isso e, sobretudo, que não falte em todas as casas o necessário para a alimentação, o trabalho e a saúde. Que esta peregrinação, foi seu encorajamento final, seja feita não com os pés, mas com o coração, para transformar toda angústia em esperança. O Santuário de São Caetano, São Gaetano da Tien, está localizado no bairro de Liniers, na periferia da cidade de Buenos Aires. Todos os anos, no dia 7 de agosto, na memória litúrgica da morte do santo, milhares de fiéis fazem fila para passar diante da estatueta de São Caetano, beijar o vidro do pequeno nicho que a contém e fazer o sinal da cruz. A fila serpenteia por 15 ruas da cidade e dura o dia inteiro. A espera pode durar até 10 horas. A cada hora, no santuário, celebra-se a Santa Missa. A celebração principal é a das 11 horas. Como arcebispo de Buenos Aires, o então cardeal Bergoglio presidia a celebração da festa de São Caetano e, no final da missa, caminhava na direção oposta da fila dos fiéis para falar com eles, ouvir suas histórias e abençoar as crianças. Em 2013, ano de sua eleição à Cátedra de Pedro, o Papa Francisco enviou para 7 de agosto uma mensagem em vídeo aos fiéis de Buenos Aires. Como todos os anos, depois de ter percorrido a fila, falo com vocês. Desta vez, percorri a fila com o coração, disse o Papa 7 anos atrás. Estou um pouco distante e não posso compartilhar com vocês este momento tão bonito. Com Jesus e São Caetano, vamos ao encontro dos mais necessitados. O que Jesus nos ensina, antes de mais nada, é a nos encontrar e, encontrando, ajudar. Devemos saber nos encontrar. Devemos edificar, criar, construir uma cultura do encontro, exortou Francisco na referida mensagem em vídeo.
Também os bispos dos Estados Unidos se unem à firme condenação do ataque incendiário contra a Catedral de Manágua, que em 31 de julho passado destruiu, entre outras coisas, o antigo crucifixo do século XVII na Capela do Sangue de Cristo. Um ato que o cardeal Leopoldo José Brenes definiu como uma ação terrorista e que suscitou forte indignação em toda a Igreja da América Latina e no mundo. Junto com o Papa Francisco e nossos confrades na América Latina, condeno esse ato sacrílego, declarou em nome dos bispos estadunidenses Dom David Malloy, presidente da Comissão para a Justiça e a Paz Internacional da Conferência Episcopal dos Estados Unidos. O crucifixo alvo do ataque tornou-se uma imagem tocante da igreja sofredora no país, que desde a tentativa de mediar a paz em 2018, sofreu repetidos ataques verbais e físicos, recorda o prelado que agradece a administração dos Estados Unidos pela solidariedade demonstrada à igreja no país da América Central imediatamente após o ataque. A nota, por fim, expressa a proximidade dos bispos estadunidenses aos fiéis nicaragüenses e a todas as pessoas de boa vontade que lutam pela paz e pela reconciliação na Nicarágua. Na última quarta-feira, o cardeal Brenes presidiu a primeira missa após o ataque à Capela do Sangue de Cristo. Em sua homilia, Purpurado exortou os fiéis, ainda abalados pelo ocorrido, a confiar na cruz. A Igreja sempre sofreu e continuará sofrendo, mas a certeza que o Senhor está conosco. Devemos nos agarrar à cruz, porque, se estivermos agarrados a ela, quem nos separará do amor de Deus? Nesse meio tempo, nenhuma novidade em relação às investigações. Segundo as autoridades, o ato incendiário não foi um gesto intencional. O ataque contra a Catedral de Managua, o terceiro ataque registrado nas últimas 3 semanas contra igrejas na Nicarágua. Em 29 de julho, desconhecidos profanaram a Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no município de Nindiri, enquanto em 27 de julho, na mesma cidade, o tabernáculo da Capela de Nossa Senhora do Carmo foi jogado no chão, na paróquia de Nosso Senhor de Vera Cruz.
Estou falando diretamente de Roma, e sabendo da dificuldade que vocês estão...
E assim nós chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Estamos chegando mais a um final de semana e nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Bom final de semana, esse início de final de semana e até amanhã.